Aqui com o Harold. Então, aqui, vocês tocaram no fechamento. Qual que é a sensação de vocês quanto ao fechamento do Walden? Se quiser falar alguma coisa sobre a casa, assim.
A gente soube do fechamento do Walden faz mais ou menos, sei lá, uns 3 meses. Foi uma notícia bastante triste lá, porque a gente gosta pra caramba do Walden. A gente já tocou aqui 3 vezes já, né? Foi bem inesperado mesmo. A gente gosta pra caramba da casa, vinha como público mesmo assistir outras bandas e tal. Então foi até uma surpresa muito grande que a gente sabia que a casa estava fechando. E ao mesmo tempo, assim, a gente teve uma segunda notícia que foi boa, que era o convite para tocar aqui no fechamento da casa, né? A gente ia tocar, ia ter um show amanhã, né? Tava marcado um show amanhã no dia 26, esse seria o último. Aí acabou tendo uma mudança de agenda e hoje, no dia 25, que foi realmente o último dia da casa. E foi uma honra muito grande pra gente ter sido convidado para fechar a casa, porque, sei lá, acaba entrando na história da cena como um todo, assim, né?
Vocês tocaram, vocês falaram 3 vezes aqui?
Foram 3 vezes.
Até foi no festival, foi no...
Acho que o Sasha pode...
A gente tocou uma vez aqui numa noite de covers, né, que foi promovida na casa, com várias outras bandas, foi um festival, foi bem legal. E a gente tocou mais uma vez, acho que...
Com a própria Espiral,
acho que no final do ano passado, né? No final do ano passado e hoje, de novo.
É 2012.
2012. Nossa, passa rápido. E agora é essa terceira e última vez, infelizmente, né? Mas foi muito bom, foi muito legal o show, a gente gostou demais. Sem palavras.
Aqui em São Paulo, na cena independente, acho que tem casas... equivalem ao
Walden? A gente conversa muito, né, em ensaio, internet, enfim, a gente sente carência, na verdade, de lugares que abrem portas para bandas como o Herod, como outras bandas independentes, até diferentes, então...
Autorais, né?
Autorais, né? A gente sente carência, na verdade. A gente fica pensando, né? Onde é que a gente pode organizar um festival? Seria, aqui é um exemplo clássico. Onde é que a gente poderia reunir bandas, trazer bandas de fora? E, na verdade, a gente fica meio sem opção. Essa é a grande verdade. Então, a gente conversa corriqueiramente sobre isso.
Exatamente. Mas assim, de casas de bandas, casas que... para shows de bandas autorais, é engraçado que aqui em São Paulo tem muito poucas, né? Principalmente aquelas que dão aberturas. É interessante ver que muitas casas que eram de sons autorais, que antigamente eram de sons autorais, atualmente elas estão... ou fazendo DJ, casa de DJ, ou seja, balada, ou de som cover. Uhum. Que é uma coisa muito interessante que a gente conversa, que é pré-Nirvana, né? Momento.
Mas você acredita que... por que isso acontece? Porque as bandas autorais não trazem tanto público?
Cara, a questão é assim, às vezes... eu não sei dizer de quem é a culpa, não dá pra apontar. A questão, é interesse do público? Falta de interesse público? Talvez. É falta da banda querer...
Né? Tem público, é um nicho, né?
Existe...
é um nicho,
né? Não, claro. Pode existir público. Por exemplo, hoje mesmo não dava pra andar no salão. Se uma banda estrangeira de um som diferente aparece, a casa lota. Foi o caso do Explosion Sky, do Sesc. Ou seja, no momento que lotou, você percebe, cara, existe público pro post-rock ou para outras coisas alternativas. Mas a questão é como fazer esse público colar nas casas.
Como fazer a noite ser rentável pro dono do espaço também.
Sim. Exatamente.
É uma equação que a gente não sabe se fecha.
Existe uma dificuldade, acho que principalmente aqui em São Paulo, que todas as bandas tocam em São Paulo. Então, como tudo é longe, como muitas vezes tudo é caro, horários, às vezes é sempre mais tarde que fecha o metrô, então o estacionamento você paga 20, 25 reais. Existe sempre uma dificuldade do público vir, que eu acho que é porque, pelo fato das bandas sempre tocarem em São Paulo, tem aquela coisa de, bom, eu não vou nessa agora, eu vou na próxima vez, que eu sei que eles vão tocar uma próxima vez. Então eu acho que todas as casas devem sofrer um pouco com isso, assim, de de marcar uma grande banda tocando aqui, fazendo um grande show, mas ninguém vindo porque depois eu vou no próximo, assim. Então, assim, eu acompanhava bastante, assim, eu até conversava bastante com o César, assim, eu entendia o desafio que existia aqui, aqui em São Paulo. É um desafio grande, assim, e é uma pena que teve que fechar, né? A gente não conseguiu brigar um pouco mais, assim, para manter essa cena aqui, né?
Você quer falar mais alguma coisa?
Falar da influência? Quer falar?
Bom, a gente, na verdade, a gente pode falar de nossas referências hoje, né? Porque a gente acho que muda de referência sempre, está sempre mudando. Inclusive do nosso último álbum para o que saiu agora, né? Do Absência para o Umbra, a gente mudou completamente nossas referências, mas uma que sempre está, né, que é latente, assim, é a Mogwai, o Mogwai, né, escocesa. Eu acho que a gente tinha muita referência do Slint também nesse álbum. A gente tem referência do Swans também. Então a gente procura estudar muito, né? Acho que todo mundo aqui gosta muito de música. A gente procura conhecer, entender e aplicar isso nos nossos ensaios, nas nossas composições. E acaba que a gente tem muitas referências, sempre. Exatamente, com a nossa identidade, mas sempre com as referências que a gente não abre mão de ter, né? Que acho que faz bem para toda a banda. Né? Então, é por aí.
É, legal, bacana. Valeu, obrigado.
Valeu.
Valeu.
Obrigadão. Valeu.